Sustentabilidade da propriedade rural, o foco hoje do CBN Conhecimento, que recebe o doutor em agronomia, professor Oswaldo Hidalgo da Silva. Professor, uma das suas pesquisas também foi focada no estudo de sustentabilidade da propriedade rural. Nós sabemos, e o senhor disse no bloco passado, a importância do sistema cooperativista, porque as cooperativas elas conseguem administrar, muitas vezes, o que o próprio produtor sozinho não conseguiria, né? Tem uma visão logística, de mercado, de negócio, muito mais ampla do que a pessoa sozinha que fica no campo. Então, a cooperativa ela consegue organizar, de certa forma, tudo isso. Agora, as propriedades rurais hoje, e quando o estudo do senhor foi realizado, elas são sustentáveis?
Eu acho assim que nós podemos dizer que existem propriedades sustentáveis e não sustentáveis, né? E vamos colocar como sustentáveis, que é um conceito que se discute muito, que é aquela possibilidade da propriedade combinar todos os seus fatores de produção, vamos colocar a terra, o capital que ele tem, o trabalho e as relações que tem na propriedade, fora da propriedade, e isso manter um processo onde que gera renda, onde que gera qualidade de vida, onde que gera proteção do meio ambiente, onde que gera uma relação política satisfatória do produtor com o que existe disponível para ele num sistema bancário, numa prefeitura, num órgão governamental. Então, a sustentabilidade ela precisa ter uma visão bem holística da situação. E nem sempre você encontra tudo isso daí na propriedade, né? E, logicamente, que quando você fala que não encontra, você precisa conhecer, comprovar que a pesquisa ela analisa os fatos, mas ela não pode fazer afirmação se ela não passa por um critério mais rigoroso de análise, né? Então, com base nisso daí, nós fizemos um trabalho em Marechal Rondon, numa bacia hidrográfica, e ali procuramos, então, fazer um trabalho muito prático com um orientado meu, que ele é professor da Universidade da Unioeste, em Marechal Campos do Rondon, e numa bacia hidrográfica onde que nós procuramos colocar na prática o que nós tínhamos na cabeça em termos de análise de uma situação, utilizando diferentes critérios para analisar isso daí, né? Então, nós analisamos as propriedades quanto à sua economia, quanto ao aspecto ambiental, o aspecto técnico da propriedade, o aspecto político e social e o aspecto qualidade de vida da propriedade, né? Foram 110 propriedades numa bacia hidrográfica. E qual era o objetivo? Era ver como esses dados poderia proporcionar a um técnico da área de ciências agrárias, de qualquer outra área que fosse desenvolver um trabalho com aqueles produtores, com aquele sistema de produção daquela bacia hidrográfica, né, que ele pudesse chegar com esses dados e dizer, olha, o trabalho mais importante para eu desenvolver com esse grupo de produtor não está no aspecto ambiental, está no aspecto técnico de produção. Ou está no aspecto econômico, ou ao mesmo tempo é um produtor que não é associado em nada, não tem uma relação com o meio político onde ele está inserido, né? E aí foi muito interessante esse aspecto, porque conseguimos mapear as situações, né? E ao mesmo tempo fortalecer o trabalho do técnico no campo, né? Então, se ele chega na propriedade, por exemplo, ele pode, na bacia hidrográfica que foi analisada, ele pode dizer tais e tais propriedades tem esse problema, esse tem outro, tem aquele.
O técnico passa a ter conhecimento científico.
Conhecimento,
né,
científico, mas um conhecimento científico, vamos dizer, bem trocados em miúdos para ele. Apesar de ser um resultado de pesquisa, mas ele se troca em miúdos, isso daí. Porque a própria pesquisa ela gera um mapa da região, que só se visualizando o material, você já está visualizando toda a bacia hidrográfica e você tem um critério, olha, tantos por cento dessas propriedades, elas estão num processo de transição, por exemplo. Que transição? Elas tanto podem caminhar para um indicador mais próximo à sustentabilidade, quer dizer, uma propriedade mais autônoma, né? Como também, muitas vezes, por algum outro problema, ela pode voltar num processo anterior. Logicamente, E se ela voltou, por quê? Aí foi utilizado políticas públicas, não foi utilizado, ele usa o crédito rural ou não. Então, saímos do lado da conversa e foi possível analisar esses aspectos, né, para que, a partir daí, então, você tivesse um resultado muito prático. E até gerando uns dados num computador, que com um pouco de prática do técnico, ele também pode fazer um mapeamento da bacia hidrográfica, porque o trabalho ele não ficou só nessa parte, ele também gerou uma grande planilha que o técnico pode fazer esse trabalho. É, eles continuam fazendo esse trabalho.
Alimentação contínua.
Alimentação
e análise contínua.
Análise lá, né, na região. Né?
As propriedades rurais que o senhor pesquisou são sustentáveis até que ponto? Ou não são?
Alguns critérios são sustentáveis. Tá, okay? Então, por exemplo, no critério econômico, elas não são sustentáveis. Agora, não significa dizer que elas estão todas mal da perna, entendeu? Ela não tem um indicador que elas são totalmente sustentáveis. Né? Agora, você vê, o critério qualidade de vida, pelos indicadores que se usam, as informações que nós colhemos para medir o indicador, para aquela região, nós tivemos aproximadamente mais de 70% das propriedades como sustentáveis. Agora, nós estamos falando do sudoeste, estamos falando de pequenas propriedades com aproximadamente 25 a 30 hectares, estamos falando de uma colonização também diferenciada em termos de origens étnicas, né? E é uma colonização também que tem uma certa relação com a parte associativa. Ele tem uma relação forte com a parte associativa. Então, são indicadores muito importantes quando você fala em qualidade de vida. Né? E agora, se nós analisarmos, por exemplo, os indicadores técnicos, nós vamos perceber que, mesmo tendo disponibilidades de profissionais técnicos, tá, okay? Como que o indicador técnico tem uma relação com o indicador econômico? Muitas vezes o conhecimento técnico também necessita de um provimento, vamos dizer, da parte econômica. Aí a importância dos programas governamentais, para que possa juntar os dois. Igual o Programa Nacional de Agricultura Familiar, por exemplo. Não adianta nós dizermos que nós temos no Paraná tantos milhões de recursos e usar 30% desses recursos. A pergunta é por que que todos os produtores não têm acesso? Por causa da burocracia? Porque eles não estão associados? Porque estão desorganizados?
E a pesquisa localizada, ela mexe justamente nesse ponto, né, professor?
Ela mexe e ela mostra, né, para quem quiser ver, a situação real. São dados primários, e os dados primários, eles são coletados naquele local, trazem a realidade daquele local. Pode ser até menos generalista, porque as situações mudam. Mas eles são fiéis.
Professor doutor em agronomia Oswaldo Hidalgo da Silva fala conosco hoje sobre sustentabilidade da propriedade rural.